Olá, sou Ellen Stetter da Ágora Investimentos. Nessa semana, um dos grandes temas da agenda econômica foi novamente taxa de juros, Selic. Ué, mas a reunião do Banco Central não foi na semana passada? A resposta é sim. Porém, nessa semana, o Banco Central divulgou dois documentos super importantes. Um foi justamente a ata da última reunião e o outro foi o relatório trimestral de inflação. E hoje eu gostaria de focar aqui com você um pouco mais no relatório trimestral de inflação, porque ele trouxe informações bem interessantes, especialmente em relação ao cenário prospectivo. O que que a gente pode esperar daqui para frente? Começando logo de cara, o Banco Central revisou a expectativa dele para crescimento da economia brasileira deste ano, o PIB, de 13,8 para 13,6. Ué, mas essa revisão veio porque ele aumentou a taxa de juros? A resposta é não. Em grande medida, essa revisão veio justamente em função dos possíveis impactos da pandemia no primeiro semestre desse ano. Então, ele trouxe uma leitura de que a atividade econômica desacelera, uma atividade mais fraca no primeiro semestre desse ano, para voltar a acelerar no segundo semestre, né? E essa retomada no segundo semestre é uma retomada um pouco mais clara em linha do que a gente já estava observando ao longo dos últimos meses na economia brasileira. E a inflação nesse caso, né? Como que fica? Aqui eu gostaria de destacar um exercício que o Banco Central fez. É claro, né? Tem aquela nota de rodapé, mais do que cravar o número, né? Colocar o número ali cravado na pedra. A contribuição desse exercício é mais para ter a sensibilidade, né? O balanço de riscos que o Banco Central está trabalhando. E nesse caso, ele tratou dois impactos importantes que tá no radar de todo mundo em termos de risco, pensando em inflação. O primeiro é justamente a questão da pandemia. E se a pandemia for um pouco mais intensa em termos de impacto na atividade econômica do que está nas expectativas do Banco Central hoje, né? O que que traria para nós em termos de inflação ao consumidor no final do ano, de IPCA? Nesse cenário, o Banco Central encontra ali uma inflação próxima a 4,5%. E se agora um outro risco aparecer, né? Que é o risco de fiscal, que é um risco que a gente já tem conversado há algum tempo e você quase já não aguenta mais ouvir falar. O risco fiscal, ele acaba tendo uma deterioração nas contas públicas e, portanto, um efeito cadeia bastante intenso, né? Seja em termos de risco país, depreciação cambial e assim por diante. Então, nesse cenário mais adverso de risco fiscal, o Banco Central encontra um IPCA no final do ano de 5,7, tá? Então, é um IPCA, uma variação em termos de preços mais salgada do que a gente tem observado, do que está no radar como cenário base, seja do Banco Central ou dos especialistas no mercado. É claro que você pode se questionar, e se eu tiver as duas coisas ao mesmo tempo? O Banco Central, ele fez esse mix, né, esse cenário combinado. É claro que vai mudando um pouco em relação às probabilidades, mas para você ter essa sensibilidade, se eu tiver uma desaceleração mais intensa em função da pandemia e ao mesmo tempo uma elevação do risco fiscal, qual seria a minha inflação esperada para o final do ano? Uma inflação mais perto de 4,9%. O que que isso significa em termos de taxa de juros? Para a gente ter uma comparação aqui, quando a gente olha a pesquisa Focus, ela está nessa semana com uma expectativa de inflação de 4,7%. E essa expectativa de inflação para o final do ano da pesquisa Focus seria compatível com uma taxa de juros, uma Selic no final do ano de 5. Olhando esse exercício do Banco Central, não te deixou com uma sensação de que talvez esse balanço de risco seja um pouco mais autista, né? E é justamente essa discussão que eu gostaria de trazer. Talvez a gente comece a encontrar uma expectativa de Selic ainda aumentando ao longo das próximas semanas em função desse cenário de inflação. A monitorar. O que temos hoje na mesa de fato, né? O Banco Central, tanto no relatório quanto na ata, deixou bastante claro o próximo movimento dele, que é continuar normalizando a política monetária. Não vai ser uma normalização intensa, mas parcial, como ele disse, mas de qualquer forma contratou mais um aumento de taxa de juros. Ou seja, na mesma magnitude, portanto, vamos conhecer uma Selic ali em maio, no início de maio, de 13,5%. Nesse cenário de normalização de taxa de juros faz sentido da renda fixa, né? Eu sempre comentei aqui, a gente sempre comenta que a renda fixa ela faz sentido em todos os portfólios e mesmo com a taxa de juros a 2%. O que que muda? Muda a alocação. Qual que é o percentual de renda fixa que eu vou ter na minha carteira total de investimentos? E mais do que isso, qual que é o teu perfil, né, de risco? É um perfil mais arrojado? É um perfil mais conservador? Por que que eu pergunto isso? Porque renda fixa não é tudo igual. Dependendo do emissor, ah, é um emissor, governo emissor, bancário emissor de crédito privado, muda radicalmente qual que é o risco que você vai estar comprando. Não é apenas o emissor, tem também a questão de prazo e também indexador. Vai ser um título prefixado? Vai ser um título atrelado justamente à taxa de juros? Ou vai ser um título que pode me trazer alguma segurança em relação à inflação, que vai estar atrelado ao IPCA? Enfim, converse com seu especialista de investimentos, confira as oportunidades tanto no site quanto no app da Ágora. E para não perder nenhum conteúdo, se inscreva nos nossos canais e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima!